Senhor presidente, muito obrigado. Tinha um amigo meu que dizia que os mais idosos tinham algumas preferências. Por exemplo, quando iam entrar num automóvel, tinham a preferência de sentar no assento da frente. O senhor me concede a palavra pelo cabelo branco, eu quero lhe agradecer. Lhe cumprimentar, cumprimentar todos os senhores deputados, todas as senhoras deputadas. Cumprimentar o secretário Paulo Ili e parabenizar pela função que o senhor exerce e também lhe agradecer pelo pronto atendimento de vir a essa casa prestar os esclarecimentos que todos nós pretendemos que sejam esclarecidos. E, senhor presidente, se me permitir, eu quero cumprimentar o presidente da Fiesc, né, Carlos José Curtis, que está aqui também. Quero cumprimentar o presidente do FCDL, o Ivan Roberto. Cumprimentar o representante da UCESC, das cooperativas, o Dr. Paulo. Também quero cumprimentar o presidente da FEComércio, Dr. Bruno, e também o diretor executivo José Agenor, o representante da FECOAGRO, Mauro Chu, e cumprimentar também o representante da FAESC, Gilmar Antônio Zanluca. Eu queria, assim, com todo o devido respeito, eu vi aqui toda a sua explanação e já passa governo, entra governo, né? E nós sempre vemos a primeira prioridade, que eu acho justa, é quem trabalha merece receber o seu salário, mas o primeiro ponto que eu levanto, o Estado não é só para pagar salário dos seus servidores. O Estado é para atender todos os setores da sociedade, sejam eles na educação, na infraestrutura, na saúde, enfim, em todos aqueles que fazem os tributos para pagar salário. A deputada Ada brincava comigo, né? Quando o secretário Paulo Ili fazia suas colocações. O Estado está falido, ela me disse, vamos embora. Então, o que eu imagino? A sua explanação coloca alguns pontos que eu concordo que precisam ser ajustados. Eles precisam de um ajuste. Mas nos decretos tem algumas coisas, e eu vou me ater apenas a uma, para que todos possam ter oportunidade de falar. Vou ver se consigo economizar os meus 15 minutos que tenho, de falar apenas 10. Mas, por exemplo, os insumos agropecuários. Quando nós pegamos todos os produtos lá, herbicida, fungicida, todos os produtos para produção agrícola, e se tira a isenção do ICM, se passa a cobrar ICM, eu colocaria, por exemplo, competitividade que nós vamos ter. O Rio Grande do Sul produz soja, produz milho, o Paraná a mesma coisa, os outros estados com esses insumos isentos. E nós vamos pagar até imposto nesses insumos. Nós vamos deixar de ser competitivos. Isso vai ajudar a melhorar a receita do estado, que precisa crescer. Também os decretos prevê que sejam retirados os incentivos para produtos para fábrica de rações, por exemplo, milho. Santa Catarina, o secretário Paulo Ili sabe dos programas da Secretaria da Agricultura, Vossa Excelência é um contribuidor nesse sentido, mas tirarmos o incentivo do milho que é trazido de fora do Estado, como ficam as nossas indústrias produtoras de suínos, produtoras de aveia, produção de leite, que é hoje importantes setores para a economia de Santa Catarina. Quando se fala na cesta básica, a carne de frango sai da cesta básica, vai deixar de ser 7%, vai para 12%. Quando se fala no leite, o leite longa-vida, o leite esterilizado, também sai da cesta básica e vai ser tributado, em vez de 7%, 12%, ou de 5%, 7%, ou de 12%, 17%. Então, são esses os pontos que me intrigam e que eu gostaria que eles fossem esclarecidos, secretário. Nós vamos ainda poder discutir isso. Os decretos vão ter possibilidade, por exemplo, de alguns pontos que são necessários ajustar e de outros que foram pegos no geral, no genérico, pode ser mudado para que se volte a ter os incentivos que nós tínhamos, né? Então, nem sempre me parece que a majoração de imposto, o aumento de imposto, ela vai ajudar o Estado a equilibrar as suas finanças. Agora, não basta nós só pensar no aumento dos tributos sem que nós pensamos em ver o que nós podemos fazer lá na fonte, que está sendo a fonte que não tem mais recursos para ser sustentada. Nós vamos cobrar mais uma vez do contribuinte para colaborar para que o Estado possa se manter, mas o Estado precisa mudar ações que ele tá exercendo, que ele está fazendo, para que o Estado possa continuar crescendo. Presidente, eram essas as minhas indagações, e mais uma vez o agradecimento ao secretário Paulo Willi, e quero dizer que, da minha pessoa, estou torcendo para que o governo possa encontrar o equilíbrio, mas fico também com a preocupação de que, para matar os carrapatos, não dá para matar a vaca, né? Aquilo que todo mundo está pensando nesse momento, aonde que vai bater no momento que nós tivermos esses decretos em execução. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Valdir Cobalcini, também na condição de autor da convocação.
Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores membros da mesa, secretário da Fazenda, Paulo Eli, senhores, senhoras deputados, público aqui presente, eu fiz algumas anotações, secretário Paulo Eli, das considerações também tem um ponto de interrogação. Depois, se o nobre secretário pudesse também responder, mas a primeira conclusão que cheguei foi uma anotação agora: o Estado de Santa Catarina vai bem, mas o governo, esse vai muito mal. Durante o período da guerra fiscal entre os estados brasileiros, Santa Catarina concedeu diversos benefícios fiscais, visando que a instalação de empresas, com o consequente aumento da arrecadação do ICMS, geração de emprego e renda aos catarinenses. Após diversas disputas legais entre os estados da federação, onde estados questionavam entre si uma pluralidade de incentivos sem autorização do CONFAS, o STF adotou o entendimento de que os benefícios concedidos pelos estados até então permaneceriam, com um prazo certo para seu encerramento e podendo ser adotado por outros estados que não o tivessem implementado. A LDO, deputado Marcos Vieira, aprovada em 2018, foi definido que a chamada renúncia fiscal deve corresponder a, no máximo, 16% da receita entre 2019 e 2022. Atualmente, a renúncia fiscal representa, salvo engano, 25%, chegando a um montante aproximado de 6 bilhões de reais ano. Entendendo a necessidade da redução dos benefícios, deveria ter ocorrido, a meu juízo, um estudo baseado em duas análises. Primeiro, quais os setores? Segundo, que produtos? A pergunta que se faz é se foi realizado algum estudo referente a quais setores e quais produtos representam maior ou menor impacto na arrecadação, considerando o incentivo fiscal de cada um. Há ainda a concessão de benefícios fiscais através dos chamados PEI, que são os protocolos de intenção, dos quais se tem pouco ou quase nenhum conhecimento dos beneficiados. Será que essa é a caixa preta, secretário? Até anotei aqui. Existem também os setores empresariais que não pagam e ainda geram crédito em desfavor do Estado, devido à complexa legislação tributária em vigor. Como explicar isso? Não paga e ainda tem crédito a receber. Em 2018, o Estado de Santa Catarina teve um incremento de sua receita, ICMS, algo em torno de 13,3%, contra uma inflação de 3,75%, ou seja, quase 10% de diferença, o que deveria ter minimizado e muito as precipitantes condições financeiras do Estado. Como se explica tal dificuldade de caixa que o secretário já fez referência a isso? A revogação dos benefícios causa para algumas empresas, ou muitas empresas, uma insegurança jurídica muito grande, pois primeiro se concede o benefício para atrair negócios instalados em outros estados da federação e depois de sedimentados se revoga. Acredito que, mantida essa posição, essa revogação será a longo prazo catastrófica para Santa Catarina, pois mesmo com a concessão de benefícios já perdemos empresas que saíram de Santa Catarina, que foram para o Centro-Oeste, foram para o Nordeste e algumas, inclusive, para outros países como Paraguai. Imagino agora que, sem qualquer benefício a oferecer e com outros estados concedendo esses benefícios, essas isenções, muitas outras optarão por encerrar suas atividades aqui no estado. Essa questão de justiça fiscal, ao meu ver, não existe, pois é melhor arrecadar pouco de alguns setores pontuais do que não arrecadar nada, sem contar a questão social, como empregos diretos, indiretos, comércio, renda, etc. Esse aumento de ICMS gerado pela revogação dos benefícios vai estourar aonde? No consumidor. E vejo, destaco aqui, deputado Sopelso, os produtos da cesta básica, como Vossa Excelência fez menção, o gás de cozinha, farinha de trigo, material de construção, chamada cerâmica vermelha, os mais utilizados pelos menos favorecidos economicamente. Além dos decretos em discussão, motivos pelo qual convidamos o secretário para estar aqui, o 1860, 1867, ainda o 1866, ainda o 1871 e tantos outros. O 1871, por exemplo, reduziu o parcelamento de 120 parcelas para 60, e me causa uma certa estranheza, porque durante o período de recessão mais grave da economia, esse parcelamento era de 120 meses. E agora, de crescimento de arrecadação e um raio de esperança de crescimento econômico, se reduz para 60 meses, tirando o fôlego do empresariado catarinense, enquanto outros estados parcelam em até 180 meses os débitos estaduais. Gostaria, secretário, e ao finalizar, lhe fazer uma indagação, já que os decretos foram publicados no final do ano e a incidência se dará em abril. Pouco se sabe e muitos dos atingidos ainda talvez não saibam nada da dimensão desses decretos. Nem não tinha ideia eu próprio da dimensão. Foi uma decisão tomada pelo governo de então, governador Eduardo Moreira, secretário da Fazenda Paulo Eli, de sua equipe, com o consentimento do atual governo, já que a incidência se dá a partir de abril. Gostaria, senhor secretário, que o senhor elucidasse isso para os deputados e para a sociedade catarinense. E entendo também que deveria ser uma apenas e tão somente uma obrigação do Estado pagar os salários em dia e que a sociedade sentisse a presença do governo através dos tributos que paga em investimentos. Me parece que estou falando aqui de um sonho muito distante. E, enfim, secretário Paulo Eli, penso que encontrará nessa casa um ambiente de diálogo, de cooperação, não de confronto, até porque somos catarinenses e queremos não apenas que o governo vá bem, mas que, acima de tudo, o nosso Estado vá bem. Obrigado.
Na forma do regimento, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, tem a palavra por até 10 minutos para responder aos deputados Moacir Sopelsa e Valdir Cobalcini.
Com relação aos insumos agrícolas, os insumos agrícolas continuam isentos de ICMS, exceto os agrotóxicos. Isso é uma discussão que deveria ter vindo ao Parlamento quando um decreto do Executivo isentou os agrotóxicos. O Parlamento nem participou desse processo. O senhor sabe que os agrotóxicos têm um subsídio de 17%, que dá 20% no preço. São usados em demasia e os nossos hospitais estão cheios de pessoas doentes em função do agrotóxico. Então, o Ministério Público entrou com uma ação contra o Estado para que revogasse a isenção dos agrotóxicos. E assim o fiz. A discussão dos agrotóxicos vai estar no CONFAS agora em março. E Santa Catarina vai votar contra a renovação. Então, isso é uma posição do governo, é uma posição pessoal minha. Eu tenho muitos parentes doentes em função do excesso do uso de agrotóxico no tomate. O agrotóxico, ele causa um dano ambiental irreversível. Ele é dominado por empresas multinacionais e que apenas o nosso prejuízo aqui vai em favor dos dividendos dos acionistas lá nos Estados Unidos e na Alemanha. Então, os agrotóxicos é um processo que o Estado concedeu isenção sem ouvir o Parlamento. Com relação aos insumos agrícolas, eu disse que eles continuam isentos. Fertilizantes, todos, sementes, todos continuam isentos. Só que o nosso Estado inventou uma modinha: o imposto pago para outros Estados, o Estado dá manutenção de crédito. Então, vem uma carga de milho, vem uma carga de fertilizante de outros Estados, vem tributado, porque a operação entre os Estados é tributada. E o Estado e a Constituição Federal diz o seguinte: a isenção não mantém crédito, exceto se a legislação disser que pode. Então, um decreto do Executivo diz que pode. Vários estados não podem. Esse é um prejuízo de mais de 250 milhões que o Estado tem por ano de crédito que o Estado injeta nas empresas com manutenção de crédito. É evidente que a legislação ela tem que ser revista em processos das agroindústrias, porque quando a ração que é isenta vai para o integrado, nós temos que criar um sistema de diferimento, porque a agroindústria, quando ela compra o produto, sai tributado. Então, no meio do processo, tem umas isenções técnicas que nós vamos ter que rever. Com relação ao leite, bom, o senhor sabe que o leite, na prateleira de supermercados, o leite do Uruguai está com incentivo do Estado, né? Então, eu não posso fazer a diferenciação da tributação entre o leite do Uruguai e o leite de Santa Cecília, eu não posso. Agora eu posso criar uma sistemática que o leite na prateleira paga 12 e eu posso dar um crédito presumido, se a Assembleia autorizar, para o produtor de leite catarinense, porque o Estado já concede benefícios fiscais para o setor leiteiro, que custa ao Tesouro 298 milhões de reais é o que o Estado concede de incentivos fiscais para o setor leiteiro. Por que nós tiramos o leite do 7, passamos para 12? Porque o leite do Uruguai e da Argentina está vindo no mesmo preço. Então, nós temos que criar uma sistemática de aumentar o crédito presumido para o produtor catarinense, para que ele tenha condições de competir com o leite do Uruguai e o leite da Argentina. O mesmo acontece com o queijo mussarela, que vem da Argentina no mesmo preço, subsidiado pelo Estado, e a Argentina ainda dá subsídio para exportar para o Brasil. Então, isso é um problema em relações entre os países. As compras do Mercosul têm a questão da que não pode ter barreira nenhuma. Então, isso é uma solução que nós temos que encontrar. Como nós vamos dar um benefício fiscal dentro da lei para o nosso produtor de leite? O nosso produtor de leite já tem um benefício fiscal de 4% de crédito presumido. Depois nós concedemos para a indústria mais um crédito presumido para industrializar o leite. Só que o excesso de benefícios somam e as empresas, o Estado está devendo para as empresas hoje 200 milhões de reais. Simplesmente pelo excesso de benefícios. Aumentando a alíquota para 12%, simplesmente, quando mandar o leite para o supermercado, vem a 12%. Concorre com o leite do Uruguai, que também vem com... Aí tira o incentivo do leite importado. Isso tudo nós vamos ter que construir em conjunto também, né? As carnes. O benefício fiscal da indústria da carne, o Estado deve 1 bilhão de reais para as agroindústrias. 1 bilhão de reais. O Estado deve... É o crédito presumido na entrada do suíno, na entrada do bovino, na entrada do suíno. Depois, na saída dentro do Estado, ele ainda bota 7. Aí o crédito presumido é superior ao débito. Aí nós devemos 1 bilhão de reais para as agroindústrias. Fora o de exportação, que isso é um direito sagrado, né? Então, isso é uma questão que nós estamos revendo também. Não tem, é claro, concorrência com o produto importado, mas a lógica é a mesma. Nós preferimos dar benefício para o produtor de suíno e aves de Santa Catarina do que dar benefício para o produtor de aves e suínos de outros países. Deputado Cobalcini, eu estou revogando benefícios fiscais desde fevereiro do ano passado. Aliás, eu completei um ano no cargo de secretário da Fazenda. Não sei como eu aguentei tanto. A maior briga que eu tive foi com o setor importador, que eu regularizei já, mas ainda tem alguns excessos. E a medida provisória 220, engraçado, né? A Assembleia derrubou a redução de 17% para 12%. Isso é uma coisa hilária. Simplesmente porque o sistema de benefícios é sob a alíquota de 17%. Esse ano eu vou voltar de novo com esse tema. Aí vamos ver qual vai ser o embate de novo. 24 votos contra a indústria catarinense. Bom, eu tenho uma fila lá na minha sala de empresas querendo... Não, eu preciso do 12, eu preciso do 12. Eu disse, não, mas a Assembleia rejeitou. Eu, na mesma legislatura, eu não posso tratar desse tema. Então, esse ano é nova legislatura, então vamos tratar desse tema de novo, né? Parcelamento, deputado. O senhor pensa, o contribuinte, de fato, que é o cidadão contribuinte, aquela pessoa física que compra seus produtos, ele paga à vista, né? Ou paga no cartão de crédito, para o supermercado, para a loja, para a indústria. Aí o Estado dá 120 meses para ele pagar esse imposto para o Tesouro? Nós revogamos, colocamos para 60, porque acima de 60 meses o CONFAS não permite. Então nós já nos adequamos à regra do CONFAS, que o máximo permitido para um parcelamento é 60 meses, e para empresas em recuperação judicial é 84 meses. Então essa é a regra nova e isso já está legalizado. Por que que muitos decretos, como nós vamos também trabalhar esse ano com a revogação de muitos benefícios, nós temos que atentar ao princípio da anterioridade e da noventena. Por isso que eles foram publicados em dezembro. Mas esses decretos vêm sendo feitos pela nossa equipe desde abril do ano passado. É que os estudos não ficaram prontos, eles só ficaram prontos no final. Os decretos que saíram são daqueles produtos pontuais onde as indústrias, as indústrias não vão se mudar do Estado. Agora, se eu mexesse na indústria têxtil, na indústria metalmecânica, em outros itens, aí sim que eu tenho que agora construir essa solução. Então, o produto de supermercado, esses dias foi um dono de restaurante aqui de Florianópolis lá me ameaçar. Não, eu vou me mudar para São Paulo. Ah, mas a clientela dele está aqui. Então, tá bom. Então, assim, eu não sou tão burro de também se atentar a essas chantagens. Eu conheço muito bem. Os importadores dizem o seguinte, não, eu vou me mudar para o Espírito Santo. Ah, tudo bem. A carga do Rio não passa. Roubo de cargas entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, 10 cargas, 2 são roubadas. Então, o custo. Então, nós temos uma vantagem competitiva muito grande. Nenhuma empresa vai embora de Estado. Nós temos 5 portos. Nosso sistema de importação é o melhor do país. E eu assino 10, 12 regimes especiais de importação por dia. Então, eu não tenho medo de discutir com os senhores competitividade. Com relação a quem fez o decreto, fui eu. Eu fiz a exposição de motivos, a minha equipe fez todo o trabalho. Eu fui contratado pelo Dr. Eduardo Moreira para tirar o Estado ano passado do buraco. Tanto é que eu não atrasei folha, enquanto muitos torciam, tinha até aposta. Muita gente perdeu cerveja, né? Caixa de vinho, né?